Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar esse livro. A liberdade é uma escolha, lições práticas e inspiradoras para ajudar você a se libertar de suas prisões mentais. É um livro de não ficção escrito por Edith Eva Egger, psicóloga clínica e sobrevivente do Holocausto. A obra combina memória pessoal, observação clínica e orientação prática para discutir como pessoas podem reconhecer e superar prisões mentais como vitimização, negação, culpa, vergonha, autonegligência e medo. Em vez de se concentrar apenas no trauma em si, o livro enfatiza a resposta individual ao sofrimento e a responsabilidade pelas escolhas possíveis no presente. Essa perspectiva aproxima a experiência da autora de uma proposta terapêutica acessível, voltada a leitores interessados em autoconhecimento, superação emocional e transformação ladrões e padrões internos que limitam a liberdade pessoal. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, liberdade interior como responsabilidade diante do que não pode ser controlado. Um dos eixos centrais do livro é a distinção entre o que acontece pessoa e o que ela faz com o que aconteceu. Edith Eva Egger parte de sua própria trajetória para sustentar que não existe controle absoluto sobre eventos externos, mas existe margem real de escolha na forma de responder a eles. Essa ideia dá ao livro um caráter ético e psicológico ao mesmo tempo, porque desloca o foco da passividade para a responsabilidade. Em vez de tratar a dor como destino final, a obra enquadra como ponto de partida para uma nova postura diante da vida. Isso não significa minimizar sofrimento, e sim propor que o sofrimento não precisa definir a identidade inteira do indivíduo. A liberdade, nesse sentido, não aparece como estado abstrato, mas como prática cotidiana de decisão, especialmente em situações marcadas por perda, trauma ou frustração. Em segundo lugar, as prisões mentais mais comuns e como elas sustentam a autocaptura. O livro organiza sua reflexão em torno de prisões mentais recorrentes, como a vitimização, negação, culpa, vergonha, segredos, luto não resolvido e autonegligência. Essa estrutura é importante porque torna visíveis mecanismos internos, que muitas vezes passam despercebidos ou são confundidos com traços permanentes de personalidade. A autora mostra que essas prisões não são apenas emoções isoladas, mas padrões de interpretação e comportamento que mantêm a pessoa presa ao passado. Ao nomeá-las, o livro oferece um primeiro passo terapêutico relevante. Aquilo que é reconhecido pode ser trabalhado com mais clareza. O valor dessa abordagem está em substituir noções vagas de bloqueio emocional por categorias mais concretas, que ajudam o leitor a identificar onde exatamente está o impasse. Assim, o texto funciona menos como aconselhamento genérico e mais como um mapa de auto-observação psicológica. Em terceiro lugar, da identidade de vítima à postura de sobrevivente. A oposição entre vítima e sobrevivente é uma das imagens mais fortes do livro e ajuda a esclarecer sua tese central sobre agency e reconstrução. Edith Eva Egger usa essa distinção para mostrar que a vitimização, embora possa refletir uma experiência real de dor, também pode se transformar em uma forma de fixação identitária. A proposta não é negar o sofrimento nem impor otimismo artificial, mas impedir que a narrativa pessoal fique aprisionada ao dano recebido. Ser sobrevivente, no contexto do livro, significa preservar a capacidade de agir, aprender e continuar elaborando a experiência vivida. Essa mudança de posição altera a relação com a memória, com o medo e com a própria autoestima. O leitor é levado a perceber que permanecer definido exclusivamente pelo trauma pode impedir novas possibilidades de vida. A força desse tópico está em transformar uma categoria psicológica em atitude prática diante do presente. Em quarto lugar, aceitação da imperfeição e recusa da busca pela perfeição. Outro ponto relevante do livro é a crítica à exigência de perfeição como forma de aprisionamento mental. A autora afirma que a liberdade exige aceitar o eu imperfeito e abandonar a necessidade de parecer correto, forte ou impecável o tempo todo. Essa formulação é importante porque liga sofrimento psíquico a padrões rígidos de autoexigência, vergonha e controle. Em vez de incentivar uma visão idealizada de cura, o livro propõe uma relação mais realista e mais humana com a própria fragilidade. Isso tem implicações práticas para quem vive sob pressão interna constante reconhecer limites. admitir falhas e tolerar ambivalências deixam de ser sinais de fraqueza e passam a integrar o processo de liberdade. A obra sugere que a rigidez interna frequentemente alimenta o mesmo aprisionamento que a pessoa deseja romper. Por isso, aceitar a imperfeição não é resignação, mas uma mudança de postura que reduz culpa e amplia a possibilidade de transformação. Por último, uso da experiência clínica para transformar sofrimento em orientação prática. O livro se destaca por unir a experiência pessoal da autora ao trabalho como psicóloga clínica, o que dá ao conteúdo uma base simultaneamente humana e aplicada. Edith Eva Egger recorre a histórias próprias e de pacientes para ilustrar como certos padrões mentais operam na vida real e como podem ser enfrentados. Essa combinação evita que a obra fique apenas no plano testimonial ou apenas no plano teórico. O leitor encontra exemplos que esclarecem conceitos e, ao mesmo tempo, princípios psicológicos que podem ser traduzidos em prática diária. O método também amplia a credibilidade do livro, porque a autora não fala sobre superação como observadora externa, mas como alguém que viveu trauma extremo e depois construiu uma carreira dedicada a compreender o sofrimento humano. O resultado é um guia de autopercepção com caráter terapêutico, útil para quem busca ferramentas de reflexão sem abrir mão de uma narrativa concreta e verificável. Em conclusão, a liberdade é uma escolha, tende a ser mais valioso para leitores interessados em trauma, autoconhecimento, psicologia aplicada e superação emocional baseada em responsabilidade pessoal. Ele pode ser especialmente útil para pessoas que se percebem presas à culpa, vergonha, medo, vitimização ou padrões de autoanulação, porque oferece uma linguagem clara para identificar esses estados e repensá-los. Também é indicado para quem procura um livro de desenvolvimento pessoal com densidade humana e respaldo clínico, sem depender de fórmulas simplificadas. Em comparação com muitos títulos do gênero, sua diferença está na autoridade singular da autora Edith Eva Egger, Univivência Extrema, formação psicológica e foco em práticas internas concretas. O livro não promete eliminar a dor, nem apresenta liberdade como simples pensamento positivo. Em vez disso, mostra como a reconstrução pessoal pode nascer da forma como o indivíduo se relaciona com sua história. Por isso, se destaca como uma obra de cura psicológica, mas também de interpretação moral da liberdade. Se você quiser apoiar Edith Eva Egger, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!